Bem, chegou o dia da segunda aula da série Reprograme-se. Na primeira, nós falamos em linhas gerais da inteligência emocional na prática, aplicada. E graças a Deus, o vídeo a aula foi assim, as pessoas estão comentando, estão gostando de fato. E um dos melhores feedbacks que eu recebi foi de uma grande amiga, a Lindalva de Goianésia, que me disse que ela sentiu paz à medida que ela vai assistindo as aulas, vai assistindo os vídeos, ela sente paz. E aquilo me trouxe energia, me trouxe ânimo novo de continuar fazendo, porque, gente, não é fácil também. Quando você tem filhos, você tem marido, você trabalha muito também e estuda. Não tem como eu chegar aqui e simplesmente falar sem que eu me prepare antes. Então, é por propósito, é por missão que eu estou aqui e é por entender um pouquinho de inteligência emocional que a gente começa hoje falando de autoconsciência. Eu tenho autoconsciência disso tudo que eu tenho. O tempo é limitado, mas todo mundo tem as mesmas 24 horas. Ele é limitado, mas ele é democrático. Então, a questão é como me organizar para poder fazer o que faz sentido, o que dá sentido à minha vida, que é viver a minha missão. Eu já abri a minha mochila de dons e talentos e descobri que o que tem lá dentro é o que me fortalece, é o que me reenergiza, é o que me dá sentido à vida. E um desses dons e talentos é tocar almas, é me conectar com vocês, é trazer o que eu já aprendi, trazer para vocês e é para a gente fazer uma troca, porque nem sempre a gente vai estar 100%, nem sempre. Inteligência emocional, como a gente já falou no vídeo passado, não é isso. Não é a gente pensar assim, ah, eu sei disso tudo, eu tenho conhecimento disso, eu leio, falar isso, indicações bibliográficas. Inteligência emocional, do Daniel Goleman, vocês procuram isso aqui, é leitura obrigatória para todo mundo que queira se desenvolver, para todo mundo que queira entender e que tenha o que deu o primeiro passo, a autoconsciência. Inteligência emocional, isso aqui. A gente tem que preparar o poder da inteligência emocional também do Daniel Goleman. O poder da inteligência emocional como liderar com sensibilidade e eficiência líderes. Não tem jeito, isso aqui é leitura obrigatória. E liderança, gente, não é só. A gente vai falar sobre isso no outro vídeo, mas liderança não é só o cargo de liderança. Todos nós somos líderes, todos nós temos um papel na sociedade, todos nós temos um papel na família. Então, liderar com sensibilidade e eficiência nada mais é que enxergar o outro, nada mais é que a gente esvaziar as nossas expectativas e de fato deixar que o outro fale. É deixar enxergar na sua equipe, enxergar entre os seus colegas, que às vezes um tem uma aptidão maior. No meu caso, eu adorava atender. E as meninas, quando eu trabalhava, eu tenho um tempinho na parte de atendimento, as minhas colegas não gostavam de atender, gostavam de fazer um trabalho mais burocrático. E eu fiz uma troca, falei, gente, então, isso é liderança, isso é autoliderança, isso é liderança. Eu não esperei ter um cargo de direção para poder fazer esses remanejamentos. A gente tem percepção, a gente tem que colocar isso em prática. Líderes, então, eu estou falando com todos, viu? O poder da inteligência emocional. Falo tanto, a gente vai falar hoje. O nosso tema continua a série Reprograme-se. Aula passada, a gente viu em linhas gerais inteligência emocional, como aplicá-la, como colocar em prática no seu dia a dia. Hoje a gente vai falar do primeiro pilar, é a autoconsciência. Estou falando dos livros porque a gente precisa. Eu vou chegar num aqui que vocês vão gostar muito, mas calma lá. Autoconsciência, hoje, aula. A autoconsciência, a gente vai falar muito sobre você, tá? Mas para falar sobre você, muitas vezes a gente está com tantos pensamentos, é tanta coisa sobrevoando, é tanta informação, é tanta necessidade. Eu tenho que, o Jerônimo Taylor fala que a gente tem que ter um depósito de tem que. Às vezes você está aqui, eu estou gravando um vídeo e estou pensando, eu tenho que, tenho que ir trabalhar, eu tenho que organizar material, eu tenho que ligar na elétrica porque tem que fazer isso. Nossa, o botijão de gás acabou, eu tenho que ligar. Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que. Um monte de tem que. E aí, o que que a gente faz com esse depósito de tem que? A gente tira da nossa cabeça, coloca em algum lugar visível e desocupa a mente. E ainda assim, os pensamentos continuam. Para isso, mindfulness. A gente precisa precisa aprender para ter autoconsciência, para ter equilíbrio emocional, a gente tem que aprender a acalmar a mente, a acalmar os pensamentos. Como é que a gente faz isso, Patrícia? Eu não consigo esvaziar minha mente. Eu penso dia e noite, até na hora de dormir, rolo, 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 com aquele monte de pensamento, eu durmo com um monte de pensamento e acordo. Quando eu consigo dormir, eu acordo cansada, porque pensei, 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 pensei e não descansei. Imagina um rio. Imagina um rio, assim, aquele monte de coisa, sabe, aquela cheia de pedras, aquela correnteza forte, tá todo agitado e vem uma chuva, você joga uma pedra. Aí aquela pedra lá vai surtir algum efeito naquela agitação toda? Não, não vai produzir. Se você pegar um conhecimento desse, você começar a ler inteligência emocional e tal, se você não esvaziar a sua mente, se você não pegar, voltando à metáfora do rio, se o rio estiver tranquilo, se ele estiver bem em paz, bem calmo, você jogar uma pedrinha, você vai ver a pedrinha caindo e a água se dissipando. A mesma coisa com o pensamento. Se você quer colocar algo novo em sua mente, primeiro você precisa esvaziar. E um dos métodos para a gente esvaziar a mente, acalmar a mente, para a gente conseguir ter um autocontrole, é o mindfulness, que é a atenção plena, que é você estar presente. Sabe a síndrome do tenque, do Jerônimo Teimão? Pois é. É você deixar o tenque para lá, utiliza um depósito de tenque mesmo, pode ser post-it. Você coloca onde você for mais visível para você, e esvazia sua mente, respira, treine, estar presente, larga esse tem que. Ele contou uma vez ele jantando com a esposa, e ele estava lembrando de um monte de coisa que tinha que fazer, ele foi, falou, espera, só um instantinho, pegou o bloco de notas do celular, anotou tudo e falou assim, agora estou pleno, agora a minha atenção é toda para você. E agora, eu te passo, o que é bom a gente precisa compartilhar. Eu comecei a aplicar na minha vida esse depósito de tenque e adorei a nomenclatura e repasso para vocês com a autoria do Jerônimo Teimão, que é um grande mestre. Bom, para começar a falar em autoconsciência, eu que adoro uma história, vou contar uma história. É uma história de um samurai. Há um certo tempo, tinha um guerreiro que queria desafiar, na verdade, a grande ideia era desafiar o mestre Zen. E aí ele chegou e falou assim, mestre, o que é céu e inferno? Aí o mestre olhou para ele, olhou bem, e falou assim, seu bruto, você acha que eu vou perder tempo num jantar como você, com gentinha? Sai pra lá. O guerreiro, escutando aquela afronta, pegou sua espada e falou assim, como ousa falar assim comigo? Você sabe que eu poderia te matar agora? Aí o mestre olhou pra ele e disse, isso é o inferno. E ele olhou, acalmou, guardou sua espada, respirou, agradeceu o mestre. Eu entendi, mestre, muito obrigado, gratidão. Aí o mestre falou, isso é o céu. Para começar a nossa aula, de fato, de hoje, o primeiro pilar da inteligência emocional, a autoconsciência, as nossas aulas de quintas, de todas as quintas-feiras, esse conto é para você. Pense um pouquinho sobre esse conto. Céu e inferno. Emoções boas, emoções ruins. O que fazer? Como dá para fazer uma relação das duas coisas? A gente não tem... Nós temos emoções, temos sentimentos e é tudo junto. A gente tem raiva, a gente tem medo, a gente tem dor. A gente tem resistência à mudança. Depois eu vou contar do episódio da mudança, da nossa mudança do trabalho, de prédio, que tá me doendo, que eu sou resistente, eu sei, eu tenho autoconsciência, eu conheço os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Eu não tenho resistência, de fato, à mudança. Enfim, o céu foi descobrir, foi entender, foi olhar, foi sair da cena e ver que ele estava dominado pela raiva. Entender como aquilo estava reagindo no corpo dele, o guerreiro que pegou, ficou com raiva. Como o mestre fala isso comigo? E a raiva tomou conta do seu corpo. Quando ele percebeu que foi abatido pela raiva, ele foi dominado pela raiva, aí o mestre falou, isso é inferno. É quando a gente está no ápice e a gente está dominado. Mas para a gente sair dessa situação de dominado, nosso amigo Sócrates, todos conhecem Sócrates, já dizia, conhece-te a ti mesmo. Quais são os seus gatilhos mentais de raiva? O que desperta a sua raiva? O que é a sua deixa? O que vai acionar? No vídeo passado eu falei demais, na verdade, né, gente, de trânsito. O que desperta o meu gatilho, o que é a minha deixa de disparar a minha raiva, é ter um motorista dando luz e eu não posso passar para outra faixa, aquele negócio. Me irrita, eu sei disso. Como eu sei disso, eu vou distrair disso, eu vou arrumar algum meio de lidar com isso. Isso é inteligência emocional, não é apagar, é lidar com isso. Bom, conhece-te a ti mesmo. Você se conhece? É a pergunta mais difícil que a gente tem para responder. É assim, quem sou eu? Eu sou a Patrícia, eu trabalho, eu sou mãe, eu sou isso. A gente tem mania de responder, e a gente, tudo que a gente exerce, todas as nossas atribuições, a gente coloca como se fosse a gente, sabe? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas a gente raramente olha para dentro. Para dentro da gente, para olhar assim, na essência, quem é a Patrícia? Eu olhar, quem sou eu? Aí a gente começa a buscar as características mais íntimas, assim, mais profundas. Que eu sou uma sonhadora. Eu acredito, de fato, que as pessoas podem melhorar e acredito que eu posso melhorar. Que o mundo pode melhorar a partir da atitude de cada um. Eu acredito que um olhar amigo pode mudar a vida da outra pessoa, pode mudar o dia. Acho que um bom dia de verdade, ele pode modificar aquele dia da pessoa. Eu acredito muito na inteligência emocional, acredito muito no autocontrole, eu acredito muito na autoconsciência. Então, essa sou eu. Eu acredito que eu posso mudar a minha realidade. Eu acredito que eu tenho as rédeas da minha vida nas minhas mãos. E você? Tem se perguntado isso, assim, de fato. Não o que você faz lá fora, é o que você é aqui dentro, o que você é aí dentro. Você tem se perguntado isso? Tem olhado se você, de fato, executa tudo o que te faz os olhos brilharem? Você tem, de fato, feito, perdido, assim, até a noção do tempo fazendo algo que você gosta muito por você? Você tem, ou você tem naquela lista de prioridades, que a gente sempre tem uma lista de prioridades, você é o último. Ontem eu estava conversando isso com uma colega, encontrei com ela no elevador. Ela falou assim, ei Patrícia, voltou para a academia? Eu falei, putz, não voltei para a academia. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, a gente tem inúmeros afazeres. E aí, levar a menina isso, levar a fazer aquilo, aí você tem que fazer tanta coisa que você é o último. E quando você é o último, você não sobra tempo para você. Isso não é inteligência emocional, gente. Eu já estou recobrando isso. Eu tenho consciência disso e já vou voltar. Depois eu compartilho aqui que eu voltei, que eu consegui me organizar dentro dessas 24 horas e incluir mais atividade física, porque a gente precisa cuidar da saúde. Isso também é autoconsciência. É olhar para a minha saúde e falar como é que eu estou. Eu estou me alimentando bem, eu estou praticando, eu não estou na academia, gente, mas eu estou fazendo minha caminhada diária, viu? Quase diária, diga-se de passagem, mas eu faço. Eu não me considero sedentária. Isso é autoconsciência, eu não me considero sedentária. E alimentação, graças a Deus, essa parte eu fui privilegiada, porque eu adoro coisas saudáveis. Então, essa parte já não é nenhum custo para mim, não é difícil. E você? Você tem cuidado quando você vai comer? O seu prato diz que você está sendo cuidadoso com você mesmo? O seu prato, você tem autoconsciência quando você vai fazer o seu prato? Você tem autoconsciência quando vai tomar aquele milkshake? Ou quando vai comer aquele sanduíche assim, ultra mega, super calórico? Aí você pensa, eu mereço. Trabalhei muito, mereço comer esse negócio aqui. Merece mesmo. Você acha que não está invertida essa situação de merece? Você merece o sanduíche ou você merece comer algo saudável, que te garanta uma saúde plena, que te garanta bem-estar. Eu acredito muito que a gente tá com os valores invertidos, essa questão de merecimento. A gente merece o melhor não é o mais gostoso, porque o que a gente está fazendo com a nossa alimentação é uma loucura, mas eu não posso entrar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas depois a gente chama algum nutricionista, nutróloga e fala melhor sobre o assunto, porque o assunto aqui é autoconsciência. Tem jeito de falar em autoconsciência sem falar do seu corpo. E não tem jeito de falar do seu corpo sem falar do que você come. Sem falar do que você faz do seu corpo. Mas tá bom. O que mais que a gente pode falar de autoconsciência? Voltando, só para recapitular. Quando você tem autoconsciência, você não tem mais raiva. Você não tem mais dor. Você não tem mais medo. Você é sempre seguro, porque você é inteligente emocionalmente? Claro que não. Você tem tudo, tudo, tudo. Ontem eu até fiz um post no Instagram falando sobre isso, que a gente está no processo de mudança no trabalho, mudança de prédio, só porque o nosso prédio vai ser reformado e para ficar melhor, a gente vai ficar momentaneamente num outro prédio. Mas o fato de ver, assim, tudo a nossa história, minha história no mesmo local durante 10 anos, sendo tirado, revirado, desmontado, ver tudo bagunçado, dá uma dor. E eu sei, porque eu, como já disse no começo do vídeo, eu sou resistente a grandes mudanças. Mas é importante a gente viver, a gente sentiu, mas eu saí de cena e reconheci que aquilo está me provocando uma dor, eu entendi porque que eu estava com aquele sentimento, e quando você tem consciência desse sentimento, você é capaz de mudar. Eu percebi que a minha comunicação estava de dor. Quando ninguém comunica dor estando assim, ó, com os ombros abertos, com a postura de vitorioso, a gente não consegue. O cérebro busca congruência. E a gente comunica o tempo todo, faz uma comunicação com o outro, mas a gente faz uma comunicação interna também. Então, para eu ficar deprimido, Tony Robbins fala muito isso. Assim, como é que você... Ele faz uma pergunta para quem fala que está deprimido. Fala assim, como é que você conseguiu isso? Ah, primeiro, tem até uma chargezinha da Mafalda. Acho que é da Mafalda. Como é que você conseguiu ficar deprimido? Aí o Charlie Brown fala... É da Mafalda? Enfim, uma tirinha. Como é que você conseguiu ficar deprimido? Ah, basta você abaixar os ombros, abaixar a cabeça... Isso é comunicação interna. Como fazer? Então, ontem eu percebi que eu tava sentindo uma dor da mudança, de fato. Tá, ela tava resistente mesmo, mas eu consegui ver. Quando eu me observei, eu falei, Patrícia, que comunicação é essa? Você tá reclamando. Reclamar é clamar duas vezes. Então, eu tava sentindo uma dor e tava reclamando a dor que eu tava sentindo. Eu tava clamando a dor de novo. Falei, putz, e meu filho, à noite, mãe, calma. Respira e visualiza tudo pronto. Falei, nossa. Ele falou assim, não é o que a Sarah sempre fala. Então vai aqui um adendo, vai um parêntese. Cerque, desenvolva todo mundo. Você está estudando, compartilha tudo que você está estudando. Porque conhecimento só vai fazer sentido se você colocar em prática. Isso é sabedoria. Então, eu vou colocando em prática e vou vivendo. Quando eu fraquejei, eu pratico isso com os meninos também, com os meus filhos. Quando eu fraquejei, eles vieram e me levantaram e falaram, olha, a senhora fala isso, isso e isso. Então, respira, calma e visualiza. Então, no auge da dor, no auge da raiva, saia de cena, respire, acalme-se e visualize. Pronto, a gente tem autoconsciência, que a gente conhece todos os nossos sentimentos, a gente conhece todas as nossas emoções e a gente conhece que tem um padrão de crenças. Como assim? Eu falei quem é a Patrícia, não falei? Eu falei que eu sou desorganizada? Eu falei que eu sou insegura? Eu falei que eu tenho uma voz feia? Eu falei que eu sou meio sonsa? Não, eu não falei. Mas eu acreditei por muito tempo que eu era isso. Esse era o meu sistema, era o meu padrão de crenças. Porque a gente forma esse padrão a cada dia com o que a gente vê, com o que a gente ouve e com o que a gente sente. E eu ouvi, eu senti e eu vi por muito tempo, eu me via dessa forma, porque eu escutava grande parte da minha infância, eu escutei isso. E eu de fato acreditava que eu era isso, até que eu tive o meu despertar. E foi uma autoconsciência. Foi, por quê? Por que que eu penso que eu sou desorganizada? De onde vem isso? Isso é autoconsciência. Mas eu tenho que saber tudo da forma que eu me vejo, qual é a crença que eu tenho de mim mesma. Eu vou questionar o porquê disso e vou ressignificar. Então, a gente tem padrão, todo mundo tem padrão. Ou a gente, esse padrão ele é formado principalmente até os 7 anos de idade. Mas continua, mas principalmente por quê? A criança até 7 anos de idade, ela não tem uma personalidade formada, ela se vê pelos olhos dos outros e principalmente dos pais. Então, se os pais, muito cuidado, pais, você que é pai, mãe, você cria uma criança perto, muito cuidado com o que você fala, porque o que você fala fica registrado e ela vai formando o sistema de crenças dela. Então, se você, quando criança, ouve que você é desorganizado, se você ouve que você é sonso, se você ouve que você é sempre estabanado, sempre estraga tudo, sempre quebra um copo, sempre derrama o suco, é sempre o de pisar, às vezes, na caca do cachorro, essas coisas assim, se você escuta aquilo ali, você viu, você sentiu várias vezes, forma o seu sistema de crenças. E às vezes você cresce e não tem nem consciência disso. Aí você começa a se taxar de desorganizado, você começa a se taxar de sonso, você começa a se taxar de uma série de coisas negativas que de fato não representam o que você é. Mas você precisa ter consciência disso para saber qual é o seu sistema de crença dominante para poder entrar em pilar por pilar e ressignificar cada coisa. Eu que escutava que eu era desorganizada, eu acreditei até bem pouco tempo que eu era super desorganizada. E aí eu comecei a falar, por quê? Por que eu me sinto isso? Por que que isso? Eu não conseguia ser diferente naquela época, eu não conseguia fazer isso. Então, e agora? Agora eu sou organizada, eu não preciso, porque eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. A gente tem o processo, o conhecimento, o autoconhecimento, a autoconsciência, ela te ajuda nisso, é conhecer e modificar. Não adianta de nada eu saber assim, olha, eu sou assim, e aí, o que eu faço com isso? Muda, ressignifica, essa é a ideia, por isso que eu tô aqui falando com vocês. É mudança, a gente tá aqui para evoluir, para aprender sempre mais. Síndrome de Gabriela, não, eu nasci assim, eu vou viver assim de forma alguma. E a gente vai saber quais são umas perguntas bem interessantes pra gente fazer. Eu até anotei aqui para eu não esquecer, porque eu sou organizada, viu? Quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu faço que todos elogiam? Eu acho que eu já coloquei em algum vídeo até essas perguntas. Eu coloquei num vídeo. Eu vou procurar, antes de publicar, eu vou ver se eu coloco o link desse vídeo na descrição. Eu vou pedir pro Felipe, viu, Felipe, colocar. O que eu faço das minhas 24 horas? Eu acredito na minha capacidade de realização. A gente falou muito sobre crença de identidade e crença de capacidade. Você se sente capaz de realizar tudo que você se propõe ou tudo que as pessoas te propõem fazer? Mas você sabe se essas coisas que você se propõe a fazer, se elas estão compatíveis com seus talentos? Lembra que eu falei que tinha um livro pro final? É esse daqui. Descubra seus pontos fortes. Esse livro, além de ser fantástico, ele fez uma pesquisa com muitas pessoas para definir qual o melhor critério de definir quais são seus pontos fortes. Ele fala uma coisa interessante. Você não pode perder tempo fortalecendo os seus pontos fracos. Você tem que pegar o seu talento e transformar em seu ponto forte. Como assim? Você tem que pegar o seu talento e aplicar técnica e aplicar conhecimento para fortalecer, até que ele vire o seu ponto forte. E ele fala, o Donald O. Clifton, ele fala para você não perder tempo com seus pontos fracos. Então, se o desafio que você foi dado a você, se ele não está aliado, se ele não está alinhado com seu talento, com seus pontos fortes, isso vai te despender uma energia sobremaneira, assim, que você vai ficar desgastado, vai te fazer mal, e você vai conseguir fazer porque eu te conheço, você é teimoso, fala o que vai fazer e faz, mas a custo de quê? A custo de muita energia. Então tem que pensar se vai valer a pena ou não. Sempre, gente, pega, faça, compra esse livro, leiam esse livro, façam um teste. Se você ainda não tem plena consciência dos seus talentos, para você fortalecê-los, para que eles virem de fato os seus pontos fortes. Não percam tempo com coisas com pontos fracos. Nosso sistema de ensino, ele fala que você tem que ir 100% em tudo. Aí, o que, na verdade, você é muito boa em português, por exemplo, muito boa em inglês ou alguma língua estrangeira, e você nem pode se dedicar tanto, porque você tem que dividir a sua energia estudando as outras coisas, estudando química, física, matemática, essas coisas que a gente precisa estudar, mas depois você não vai usar. E eu sempre falava, gente, não tenho condição, eu não vou usar física, eu não vou usar química na minha vida, porque que eu tenho que estudar essas coisas. Eu quero estudar história, eu quero estudar geografia, eu quero estudar português, eu quero aprender a escrever, eu quero ser... Eu queria, minha área estava tão bem definida, que era humanas, mas eu tinha que estudar área de biológicas, que eu não tenho a menor aptidão, eu tinha que estudar áreas exatas, que eu também zero aptidão. Mas enfim, é bom a gente ter consciência disso para a gente começar a questionar mais o nosso sistema de ensino também. E nós temos uns inimigos. A gente tem a nossa consciência, a nossa autoconsciência, a parte do autoconhecimento. Tá bom. Sabendo disso tudo, a gente sabe o que a gente é bom, a gente sabe o que a gente não é tão bom, a gente sabe que não vale muito a pena a gente fortalecer os pontos fracos, que vale a pena a gente fortalecer os pontos fortes. Mas nessa questão a gente se depara com a comparação. Não dá para falar de autoconhecimento sem a gente falar no inimigo no inimigo da individualidade, no inimigo da autoestima, é a comparação. Bom, cada um tem os seus pontos fortes, que são os seus talentos desenvolvidos. Todo mundo tem uma aptidão, não tem como, todo mundo tem uma facilidade, todo mundo tem algo que gosta mais de fazer e naturalmente a gente vai se desenvolver nessa área. Não tem como eu vir aqui, que eu sou baixinha, que vocês não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, quem não me conhece. Eu não sou magra e alta, não faz o menor sentido eu me comparar com a Gisele Bündchen, não sou bonita como a Gisele Bündchen. Não tem como eu me comparar, porque se eu me comparar, eu vou sofrer. Eu vou ser mais drástica agora na comparação. É como o macaco se julgar incompetente olhando o peixe nadar. Ou como o peixe se julgar incompetente olhando o macaco subir em árvores. Entenda? Assim, é meio grotesco a comparação. Mas não faz sentido. Eu não vou ser uma exímia matemática, não vou ganhar a Olimpíada de Matemática porque eu não tenho aptidão. E tá tudo certo, eu não vou me comparar. Eu não vou me comparar com alguém que está acima de mim no desenvolvimento. Eu não vou me comparar. E também, outro inimigo que vem juntinho com a comparação é a acho que até de mãozinhas dadas. Eu até consigo ver de mãozinhas dadas a comparação e a vitimização. A vitimização, como é? Também? Como é que pode ser? Por que eu não nasci comprida? Por que eu não nasci magra? Por que eu não nasci no Rio Grande do Sul mesmo? Por que eu não nasci na família tal? Nossa, por que eu não nasci já lá nos Estados Unidos, que era mais fácil? Porque eu não tinha que fazer inglês, não tinha que aprender a falar inglês, assim, em escola de inglês, eu ia aprender naturalmente. Por que que eu não sei o quê? Tá vendo? É só por isso também. Só por isso que eu tô assim. Porque eu não nasci alta, porque eu não nasci lá nos Estados Unidos, porque eu também não nasci na família rica. Por isso que eu tô assim. Vitimização, gente, isso é um inimigo da sua autoestima, isso é um inimigo do seu sucesso, isso é um inimigo da sua vida plena, porque se você se vitimiza, você não tem energia suficiente para agir. Se você se vitimiza, você não tem autorresponsabilidade. Lembra que a gente falou no vídeo passado, na aula passada, de autorresponsabilidade? Que é assumir as rédeas da sua vida, pegar e fazer. Se você quer uma dada realidade, você tem a chave de chegar nessa realidade, mas é agindo. E agindo certo, é estudando, é se aprimorando, é enxergando o outro, é tendo a real intenção de melhorar e de evoluir sempre. E a comunicação. Para a gente já finalizar esse vídeo que já está muito longo, eu falei um pouquinho sobre a comunicação. Quando eu percebi no processo nosso de mudança, que eu estava me comunicando, que eu estava com um corpo de tristeza, um corpo de dor. Então a gente comunica. Para a gente mudar, e Tony Robbins fala muito sobre mudança de estado, como a gente muda o nosso estado emocional, com a comunicação. A gente muda, claro, a gente vai mudar, a gente vai gerir. Eu tô sofrendo porque eu tô pensando que vai ser terrível mudar. Eu tô pensando, tô remoendo aquela coisa toda. Então, se eu mudo os pensamentos, se eu coloco, nossa, vai ser muito massa num lugar novo, o prédio é bonito, é todo clarinho, tá bem iluminado, as pessoas vão estar mais juntinhas, vai ser mais aconchegante. Se eu mudo o foco, se eu mudo esses pensamentos, e se eu mudo, quando eu começo a mudar os pensamentos, é natural. Eu estava assim, olhando só os aspectos negativos. De repente, eu começo a me levantar. Então, é uma coisa que se retroalimenta, sabe? A comunicação. O que eu penso já muda o meu corpo. Ou, às vezes, eu vou mudar o corpo e vou mudar o pensamento. Então, eu tenho que estar em sincronia. Isso é congruência. O cérebro sempre quer congruência. Se eu estou falando assim, ah, como eu estou feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O cérebro vai falar, ô, Patrícia, tá doida? Ou se eu falo assim, uau, eu tô muito feliz hoje, hoje é dia de gravar aula, isso é muito bom, e eu celebro, e eu comemoro. E o cérebro manda o quê? Ele manda neurotransmissores de alegria, de felicidade, porque você, nossa, manda. Quem já assistiu Divertidamente consegue imaginar isso. Se não assistiram, assistam, gente, vocês vão entender. É muito bom você imaginar assim o seu cérebro. Manda serotonina, manda dopamina, porque ela tá feliz. Aí vem e chove neurotransmissores que te dão mais energia de continuar bem, de continuar fazendo, de continuar interagindo com o outro. E por aí vai. Então a comunicação é extremamente importante. Só recapitulando o que a gente viu aqui hoje. Céu e inferno. Inteligência emocional não é te tirar do céu, é te tirar do inferno, não é sobre isso, é reconhecer quando você está no céu e quando você está no inferno. E o fato de você reconhecer que você está no inferno, você está abatido pelos seus sentimentos, quando você sai, se torna um observador, você consegue ter clareza do que fazer sem agir no impulso. Isso é controle, isso é inteligência emocional. Falamos sobre a comunicação, sobre a comparação, os perigos da comparação, os perigos da vitimização. Falamos, de novo, não tem jeito de falar em autoconsciência e autoconhecimento sem falar em autorresponsabilidade. Você colocar... Gente, inteligência emocional é para ser aplicada. Inteligência emocional não é para ficar guardada nos livros. Inteligência emocional não é para assistir num curso, numa palestra. Inteligência emocional é na prática, todos os dias. Igual ontem, eu estava triste. Tava pesada, tava sentindo dor. Hoje eu já estou animadíssima com o prédio novo. Vai dar tudo certo. É isso. É ter um momentozinho, mas você ter sempre a clareza de sair de cena, se observar, entender o que, que você tá sentindo e sabe, descobrir, de arrumar uma melhor maneira de sair dessa situação, mudar o seu estado. E você muda seu estado com a comunicação, você muda seu estado emocional com seus pensamentos. Porque quando você muda os seus pensamentos, você muda os seus sentimentos. Quando você muda os seus sentimentos, a sua ação vai ser diferente, a sua ação vai ser controlada pelo seu tipo de sentimento, porque a gente precisa, o cérebro busca a congruência, tá? A aula ficou extensa, mas vai valer a pena, eu tenho certeza que vocês vão praticar a autoconsciência, eu tenho certeza que vocês vão praticar o autoconhecimento, eu sei que vocês vão fazer as perguntas, olhar para dentro de vocês e observar quem são vocês, independente das atribuições, é quem são vocês, de fato. Vocês vão olhar, vão entender qual é o seu padrão de crença, entendendo qual é o seu padrão de crença, você vai ressignificar o que precisa ressignificar e você vai crescer. E se precisarem de alguma coisa, comentem aqui também, compartilhem o vídeo, não se esqueçam, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, por favor, e não deixe de dar o seu like para o YouTube, mandar esse vídeo para mais e mais pessoas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. E cadê o meu controle? Achei. Tchau.